ONU News em Nova Iorque conversa com o embaixador Tete António, representa a União Africana junto às Nações Unidas. Este é um mês importante para a África. 22 de janeiro temos uma cimeira da União Africana. O que é que vai distinguir este momento, embaixador Tete António?
A cimeira começa a 22, termina a 31 de janeiro, porque começa com a reunião dos embaixadores e outros plenipotenciários a 22, que continuam com os ministros, depois o chefe de Estado de 30 a 31. É o mês em que a União Africana organiza sempre a cimeira em Addis Abeba, portanto na sede. Segundo a eleição de uma nova direção da Comissão da União Africana, que é, portanto, o secretariado da União Africana. Portanto, como vê, é um momento de muita expectativa. Qualquer liderança, a qualidade de liderança que se obtém também tem influência no na qualidade do trabalho da organização.
Estas transições trazem alguma expectativa? Nkosazana Dlamini-Zuma, tanto espera-se que saia da União Africana. Temos aqui António Guterres como novo secretário-geral. Como é que acha que a sua nomeação pode ajudar a resolver crises em África?
Nós temos uma cooperação estratégica com as Nações Unidas. E, portanto, este é um, mas segundo, a responsabilidade também primária é dos africanos. Agora, há um outro aspecto, que a paz e segurança internacional é a responsabilidade primária do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas o mundo de hoje já não se pode ler como nos anos 40, quando a ONU foi fundada. Portanto, já não se pode ler o mundo de hoje sem olhar para as organizações subregionais e regionais. Portanto, aí entra, portanto, o capítulo 8, que é a cooperação entre as Nações Unidas e as organizações regionais como a União Africana. Lembra do discurso do secretário-geral António Guterres? A única organização que fez referência durante o discurso inaugural foi a União Africana como um parceiro, portanto, pertinente. Portanto, é visível que é uma dinâmica que se espera. Mas ela tem que assentar em bases. E quais são as bases para nós? Uma das bases é fazermos um pouco a retrospectiva do ano passado, a resolução histórica do Conselho de Segurança sobre a cooperação entre a União Africana e as Nações Unidas em matéria de paz e segurança, principalmente o financiamento das operações de manutenção de paz desdobrada pela União Africana, através de contribuições, portanto, ordinárias das Nações Unidas. Este é o passo que vamos ter que dar. Com a nova direção das Nações Unidas. Segundo, a adoção da resolução sobre a parceria para o desenvolvimento da África, que substitui, portanto, o programa de 10 anos da capacitação da União Africana, que expirou, portanto, neste mês de dezembro que passou, de 2016. Portanto, este é um segundo passo. Este é muito importante, esta resolução PAIDA, porque ela traz exatamente um novo tipo de parceria com as Nações Unidas, que nós queremos. Nós pensamos que é preciso uma cooperação que não seja reativa. É preciso uma cooperação que assente nas prioridades determinadas pelos africanos. Portanto, essa resolução adotada pelas Nações Unidas, pela Assembleia Geral, é muito histórica. Eu penso que será a pedra angular da nova cooperação com a nova, portanto, direção das nações, da liderança das Nações Unidas. Depois, o terceiro aspecto é a resolução também adotada pela Assembleia Geral sobre o fluxo ilícito de financiamento do continente, que saem do continente. Bom, apesar de que não conseguimos ter uma resolução substancial, mas conseguimos que este ponto figure na agenda da segunda comissão doravante, portanto, haverá passos a dar, porque há muito dinheiro que sai, portanto, de taxas não pagas e outras formas de fluxos ilícitos que saem do continente, que é preciso para o desenvolvimento.
Embaixador Tete António representa a União Africana junto às Nações Unidas. África, portanto, é um continente que tem várias dinâmicas. Em termos de conflitos e estabilização, que aspectos é que se esperam ver melhor este ano que ficaram por resolver em 2016?
Bom, nós temos ainda muitos focos de conflitos. Eu penso que é preciso reforçarmos a prevenção. Prevenção significa muitos aspectos, não é? prevenção de conflitos, tem que olhar para o desenvolvimento. Penso que é preciso exatamente olhar, falando sempre na cooperação com as Nações Unidas. Portanto, esse é um novo elemento que trazemos na resolução que foi adotada. É olhar a cooperação de forma global. Não é só olhar para a África como um continente em conflitos, mas também um continente que tem potenciais para dar sobre o desenvolvimento. Só assim que nós poderemos atacar os conflitos que temos hoje no continente. Agora, dos que existem, eu creio que é preciso continuarmos os esforços que estão em curso. Nós temos algumas dinâmicas, como no Congo, o acordo que acaba de ser assinado, que é preciso. Creio que é preciso ajudar, como viu o comunicado da União Africana, bem como da ONU também, que apoia este acordo. É preciso ajudar os congoleses a saírem desta situação em que o país está, desde a independência, praticamente, desde os anos 60.
E como é que se pode ajudar? Como é que o Congo pode realmente ser o exemplo que se espera para a região dos Grandes Lagos?
Não, eu creio que primeiro é preciso aproveitar esta dinâmica. Segundo, bom, nós temos lá, é preciso ver, explorar o que resultou no Congo em termos de desdobramento. Nós temos lá a Operação de Manutenção de Paz, uma das mais importantes do mundo, já há muito tempo. Portanto, houve certas experiências como o desdobramento da brigada de intervenção que deram resultados. Preciso explorar o que andou no Congo. Mas o mais importante, eu penso que o mundo externo poderá tudo fazer. Se não tiver uma dinâmica interna, nunca vamos resolver o problema. Encorajar a dinâmica interna.
Sudão do Sul teve advertências sobre o risco do genocídio. Esteve lá o assessor especial do secretário-geral, que viu a situação. Esteve mais uma comissão mandatada pelas Nações Unidas, que avaliou o que está lá a acontecer. Como é que a União Africana tem lidado com este assunto?
Não, o Sudão do Sul, como sabe, portanto, é um Estado novo, com muitos desafios, que nós sabemos todos, com todos os riscos que está a dizer agora, né, sobre genocídio e outros. A União Africana teve lá desde o início, lembra-se bem do envolvimento dos presidentes Mbeki, Buyoya e portanto, Abdussalam da Nigéria, ex-presidentes, que estiveram plenamente envolvidos, portanto, não só no próprio Sudão, mas também nas questões do Sudão do Sul. Agora, na fase atual, estamos a trabalhar na questão da força regional. Eu creio que é preciso passarmos do que aconteceu no Sudão do Sul, em que populações, portanto, eram vítimas de muita violência e, mesmo com a presença internacional, não se conseguiu fazer nada.
E o que é que tem feito atrasar a implementação desta força?
Bom, o sabe que as mentes, como numa sociedade, as mentes levam tempo a evoluir. Portanto, é preciso que a liderança, as lideranças dentro do Sudão do Sul também, tenha a consciência do que está a se passar no país, para, portanto, a região poder ajudar. Mas eu creio que a região nunca largou o Sudão do Sul. Nós estivemos lá e continuamos a trabalhar no sentido de termos essa força regional.
E quanto ao Burundi, é um país também que está em crise. A questão dos direitos humanos tem sido abordada em vários fóruns, incluindo nas Nações Unidas e na União Africana. Como é que têm estado as ações de África para evitar um conflito no país?
O Burundi, se lembra, foi o primeiro país em que a União Africana desdobrou uma força de manutenção de paz. Antes de ser, portanto, aquilo que se chama Blue Meeting, para ser transformada em força das Nações Unidas. Portanto, o Burundi sempre mereceu a nossa atenção. E na fase atual também, bom, houve tentativas de desdobramento, mas o mais importante é que fomos também a organização pioneira a propor a questão de desdobramento de observadores de direitos humanos. Porque eu penso que é por aí que é preciso também olhar a questão, como preservar os direitos humanos no Burundi, com a cooperação dos próprios burundeses, com certeza. Eu penso que é nesse sentido que estamos ainda a trabalhar. Mas eu creio que para isto é preciso que falemos também a mesma linguagem como comunidade internacional. Quando se trata desse tipo de questões tão sensíveis como direitos humanos, desdobramento de observadores de direitos humanos, é preciso que falemos a mesma linguagem. Agora, há uma dinâmica regional, como sabe, a comunidade do Estado da África do Leste tem estado com o presidente em capa, tem estado bem envolvida no, na região e tem o apoio no quadro da subsidiariedade entre a União Africana e as organizações subregionais, tem o apoio da União Africana.
Ajudou Teito António, vamos agora falar dos países de língua portuguesa. Representa a União Africana aqui nas Nações Unidas, mas temos, por exemplo, uma crise, que é a da Guiné-Bissau. O acordo com a CRI já foi feito para os atores políticos no país, mas como é que a União Africana se posiciona? Tem lá um enviado que está a acompanhar o processo. Como é que aqui, a nível das Nações Unidas, tem acompanhado esta questão da Guiné-Bissau?
Bem, eu penso que acompanhamos a Guiné-Bissau. Ainda ontem falamos com o embaixador Vídeo Pequeno, de facto, sobre a Guiné-Bissau. E acompanhamos a Guiné-Bissau, bom, do ponto de vista pessoal, através de muitas transformações que conheceu a minha vida diplomática. Portanto, como diplomata do país que eu era, só para dizer que é uma questão que está aí há muito tempo. E aqui em Nova Iorque nós temos feito, portanto, o eco do esforço feito pela região. Como sabe, a CDAO está muito envolvida na questão. Nós temos um representante na Guiné-Bissau já há muito tempo, o embaixador Vito Pequeno, que também tem, juntamente com a CDAO, tem feito esforço para haver uma solução política, porque, na verdade, a crise da Guiné-Bissau é uma crise política que é preciso, portanto, com os guineenses. Mas, mais uma vez, eu penso que nenhum conflito pode, portanto, ser ultrapassado sem uma dinâmica interna. Mais uma vez, eu penso que todos temos que trabalhar para uma dinâmica interna. Agora, aqui a nível das Nações Unidas, a Guiné-Bissau sempre teve muitos amigos. Eu estou lembrado, no passado, houve o grupo dos amigos da Guiné-Bissau aqui nas Nações Unidas, que talvez são outras vertentes que é preciso também explorar para que não seja um país esquecido. Porque, infelizmente, é o que acontece com os conflitos. Portanto, há parentes pobres nos conflitos. E alguns países se não tiver uma importância estratégica muito elevada, podem correr esse risco. Nós vimos esse caso com a própria Guiné-Bissau, vimos esse caso com a República Centro-Africana, a um certo momento, antes da agudização da crise. Portanto, eu penso que ainda temos que trabalhar todos para que essa questão esteja sempre na mesa, seja onde estivermos.
Embaixador Teto António, no fim desta entrevista com a ONU News, aqui em Nova York, queria deixar mais algum aspecto importante para a África neste momento, durante os seus contactos que tem tido aqui com a diplomacia internacional. O que é importante para o continente africano neste momento?
Talvez vou voltar um pouco à Cimeira, que não falamos do conteúdo da Cimeira que vem aí. A Cimeira vai falar, portanto, do dividendo demográfico através do investimento na juventude. Eu creio que é preciso passarmos essa mensagem desde já, antes mesmo da própria Cimeira, porque a África é um continente jovem, mas há portanto, o que se chama a janela de oportunidade em demografia, não é? Se não aproveitarmos dessa janela de oportunidade, portanto, a juventude da nossa população não servirá para nada. Janela de oportunidade significa dar educação à juventude, significa dar-lhe também oportunidade. Eu lembro-me de um jovem que disse numa cimeira em Malabo que os jovens já não devem ser chamados o futuro, mas eles devem ser o presente, porque a menos que aprenda conosco no trabalho diário atual, portanto, não estamos a preparar futuro nenhum. Eu penso que é preciso termos isso em mente e, portanto, investir na juventude.
Embaixador Teto António, muito obrigado por esta entrevista à ONU News aqui de Nova York e sucesso no seu trabalho.
Obrigado.